E agora vamos ao CBN Saúde, hoje um tema relevante para os homens. Cada vez mais os homens estão aí se conscientizando disso, câncer de próstata. E para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o médico urologista Maurício Marques. Doutor Maurício, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite novamente.
Gilson, bom dia, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês e passar essa mensagem para os ouvintes.
Bom, a gente fala do câncer de próstata, é o câncer que mais atinge os homens, é isso?
É assim, Gilson, tem uma estatística que fala que 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata. Olha como é prevalente. E desses, 1 a cada 34 morrerá do câncer. Então, graças a Deus, pelo diagnóstico cada vez mais precoce, a gente consegue ter uma taxa de mortalidade em declínio, né? Mas a gente sabe que realmente é muito prevalente, né? No Brasil, a estatística para esse ano do INCA é mais ou menos 70 mil casos de diagnóstico de câncer de próstata com morte. Então, quer dizer, é um alto índice, né? Um alto nível, né? Seria hoje o segundo câncer mais comum que mata os homens, perdendo apenas por câncer de pulmão.
Bom, aí tem uma coisa importante, idade. Quanto mais velho, mais resistente
à prevenção. Exatamente, quanto mais velho, maior chance de mutação, né? A próstata é uma estrutura, uma glândula que está sempre em crescimento e isso realmente, o maior nível de mutação, maior risco de câncer. Né? E principalmente, o principal fator associado é a hereditariedade. Né, uma herança que passa de avô, pai e filho.
Então, se meu pai e meu avô teve, eu tenho que ficar tomar cuidado.
Com certeza, redobrar os cuidados, porque a chance aumenta e muito.
Né? Há uma resistência aí do preconceito em relação a você fazer o exame preventivo, ou isso está mudando?
Ô, Gilson, existe sim, né, o homem é muito mais resistente que a mulher, mas a gente percebe que isso muda. Né? O homem, principalmente o homem que está com a mulher presente, que a gente vê um homem, geralmente uma família bem estruturada, ele acaba participando mais, muitas vezes porque a mulher pede, né? Mas a gente nota, sim, uma maior procura, essas campanhas de conscientização, né? Campanhas de próstata, a gente realmente nota que o diagnóstico está aumentando e com isso diminui a taxa de mortalidade.
Então, né? Quer dizer, se você quiser fazer uma campanha de conscientização para o exame preventivo, a figura da mulher e da mãe é fundamental.
Fundamental. A gente percebe que o homem que chega no consultório amparado por uma figura materna, uma figura feminina, ele está mais ligado. Ele realmente aumenta a prevenção das doenças dele.
Agora, existe um diferencial entre... A gente tem aquele discurso de que todo homem terá um câncer de próstata, porque isso é uma tendência. Isso. Contudo, nem todo mundo passa a ter isso ou vai um dia chegar a falecer por isso.
Se a gente fazer biópsia, autópsia nos homens que chegaram a 100 anos, 100% terá alguma alteração na próstata, seja doença benigna, principalmente hiperplasia prostática benigna, mas o câncer também será muito prevalente. Né? Quase 100% dos homens a atingir 100 anos de idade.
O que diferencia um homem ter mais chance de não ter, quando a gente fala da questão genética, mas também tem algum outro fator que leva a ter mais tendência?
Tem. O fator de risco são hábitos de vida não saudáveis, né? O sedentarismo, a obesidade, tabagismo, né? Então, a gente, assim, eu sempre comento, o que a gente faz no consultório não é a prevenção do câncer, e sim a detecção precoce dele. Né? Então, para prevenir realmente, tem que ter um hábito de vida saudável. Né, exercício físico regular, alimentação saudável, né, isso realmente, isso não só para a próstata, para todos os outros tipos de câncer.
Algumas doenças podem levar ao câncer de próstata, por exemplo, vou dar um exemplo prático, pela própria região, hemorroida, certo. Por exemplo.
Não tem ligação. Tá? A doença hemorroidária é extremamente comum na população, está relacionada com patologias do trato digestivo. Não tem relação, tá? Mas principalmente hereditariedade e fatores de risco, né? Como tabagismo, obesidade, sedentarismo.
Agora a gente fala do tratamento, né? Para se chegar a um câncer de próstata, certo. Existe algum tipo de intermediação? Quer dizer, eu consigo perceber quando você tem alguma coisa que dá sinal, ó, existe um paciente com qual você faz o exame que pode chegar?
Existe. Então, assim, principalmente existe uma estrutura, uma enzima chamada PSA, que é um exame de sangue, né? Que ele é uma grande revolução da neurologia, que ele faz a detecção precoce do câncer de próstata. Ele vai se elevar em 3 principais situações. Quando você tem infecção da próstata, uma prostatite, ele está elevado geralmente. Quando você tem a doença benigna da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que é a patologia mais comum da próstata. E quando você tem o câncer de próstata. Então, baseado nisso, né, você sempre sendo, dosando com frequência, né, de rotina o PSA, você consegue avaliar se realmente ele está ascendendo, se ele está elevando-se essa enzima, né, no sangue, você consegue, opa, aqui está elevando mais que o normal. seria o momento de fazer uma biópsia. Então, assim, além do exame de sangue, é recomendado que se complemente com o exame do toque retal. Uhum. Né? Então, um complementa o outro. Né? Isso, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, é recomendado sim que se faça. A partir dos 45 anos, né, os homens negros e homens que têm história familiar positiva para câncer de próstata. E a partir de 50 anos, todos os demais homens.
Existe a periodicidade uma vez por ano?
Exatamente, recomendação uma vez por ano. E também você pode individualizar isso daí. Se você tem um paciente que tem um PSA baixo, fez um toque, ele está com uma próstata, não tem nenhum nódulo, nenhuma suspeita clara de câncer, você pode eventualmente passar um tempo maior. Mas habitualmente é anual esse segmento, essa rotina.
De repente se detectou o mais cedo possível o câncer, certo, de próstata. Todo mundo fica preocupado disso. Falou em câncer, a pessoa já fala, pô, agora como é que vai ficar a minha vida, né? As pessoas têm que ter um pouco de calma, porque conforme você detecta mais cedo, tem tratamento. Como é que funciona, Deus, quando você detecta isso?
Com certeza. O câncer diagnosticado em fase inicial, em fase localizada, né, ele tem uma chance de cura de mais de 90%. Tá? Existem três tratamentos principais nesse caso. Um dos tratamentos seria a observação vigilante. Você não tem necessidade, muitas vezes, de tratar de início, quando você tem um câncer realmente bem localizado, com grau tumoral baixo, né, você pode observar. Porque, eventualmente, esse câncer vai demorar mais de 10 anos para se manifestar ou realmente ter um problema sério, que seria um momento de tratá-lo de uma forma mais agressiva. Agora, então, existe a observação vigilante, que é uma forma. A segunda forma é a cirurgia radical e retirada da glândula, da próstata. E a terceira seria a radioterapia, com chance de cura bem, bem importante.
Quando você fala de retirada da glândula, a pessoa já falou, é uma coisa mais invasiva.
Sim.
Mas tem riscos nisso, não?
Existe o risco. A retirada da próstata inteira com a sua cápsula e as vesículas seminais, que é a cirurgia radical, existe uma chance de uma possibilidade de impotência sexual, que muitas vezes pode, com o tempo, tende a melhorar, e alguns tratamentos existem também que isso pode melhorar, e uma chance de incontinência urinária, que também muitas vezes é minimizado com técnicas cirúrgicas mais avançadas, e com o tempo também a tendência é que isso vai melhorando. São as principais complicações seriam essas, né?
Mas o percentual pequeno de sequelas.
De sequela de incontinência de 5 a 10%, de disfunção erétil, potência de 50%. Isso também com tratamento ao longo do tempo.
Então significa que a gente tem que evitar que se chegue a esse ponto.
Exatamente, exatamente. Agora, realmente você detectando de forma precoce, você pode oferecer esses dois tratamentos, que seria cirurgia ou radioterapia, né, com chance de cura, né, a longo prazo, uma chance de cura, de extirpar realmente toda a doença, e com mínimas sequelas ou complicações a longo prazo, você consegue minimizar, fazendo um tratamento bem adequado.
Detectado de forma antecipada, mesmo quando você ainda não tem o câncer de próstata, certo, dá para fazer um tratamento de cura ou você tem um tratamento para tentar retardar o desenvolvimento?
Dá para você fazer tratamento de cura, que seria essas duas opções terapêuticas. E existe a forma também de você só observar e não optar por fazer esse procedimento de início. Se o paciente não quer fazer, tem uma doença bem localizada, você não é obrigado a fazer nem a cirurgia nem a radioterapia no início, mas tem que estar sempre monitorizando esse câncer.
Agora, monitorando isso, né? Você tem que monitorar o paciente.
Perfeito.
Aí tem que fazer todo um processo de hábito alimentar, ele também tem que contribuir um bocado para poder mudar os hábitos de vida.
Exatamente, ele vai ter uma mudança de estilo de vida, hábitos saudáveis de vida, fazer um acompanhamento regular com exame de toque retal, com exame do PSA, que é esse exame de sangue que eu citei, com exames periódicos, né, fazendo biópsia também, se ele de rotina, para avaliar isso daí, caso ele realmente tenha o câncer de próstata e optou por não tratar de início.
O nosso CBN de Saúde está conversando com o Maurício Marques, você pode participar. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, mas você pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp, DDD44 998779550. Participe, daqui a pouquinho a gente volta.